Amazônia colonial portuguesa. Madeiras e apetrechos para navios. Descobrimentos do rio de Orellana. Trecho da crônica de Carvajal. Transcrição. O capitão mandou reunir a todos os seus companheiros e lhes disse que, como ali havia bons apetrechos e vontade dos índios, seria bom fazer um bergantim. E assim se puseram mãos à obra. Achava-se entre nós um entalhador chamado Diogo Mexia, o qual, embora não fosse o seu ofício, deu ordem como se havia de fazer, e logo o capitão mandou repartir por todos os seus companheiros que cada qual trouxesse uma quaderna e duas estamenas. A outros que trouxessem a quilha, e a outros as rodas, e a outros que serrassem as tábuas, de modo que todos tinham bem em que se ocupar, não sem pouco trabalho. Porque como era inverno e a madeira estava muito longe, cada qual tomava o seu machado e ia ao monte, e cortava o que lhe cabia e a carregava nas costas. E desse modo, se cortou todo o madeiramento para o bergantim. Terminada esta tarefa, logo foi dada outra: fazer carvão para mais cravos e outras coisas. Era uma maravilha ver com que alegria trabalhavam os nossos companheiros e carregavam o carvão, provendo-se assim tudo o que mais era necessário. Deu-se tanta pressa nesta obra do bergantim que em 35 dias foi lavrado e lançado à água, calafetado com algodão e betumado com piche trazidos pelos índios a pedido do capitão. Quaderna era a peça de união da quilha do navio com a caverna. Estamenas eram as peças para formar o cavername. Fonte: relação que escreveu Frei Gaspar de Carvajal. Descobrimentos do Rio das Amazonas. Livro traduzido e anotado por C. de Melo Leitão. Brasiliana. Volume 3. Companhia Editorial Nacional. São Paulo, 1941. Página 31, 32.
Página 36. Legenda: Canoa Nossa Senhora do Pilar. Desenho da embarcação vista de lado, com a proa para a esquerda e uma haste horizontal que se projeta à frente, gurupés, onde estão presas cordas ligadas às velas de dois mastros. Há uma cabine abaixo das velas e na popa outra cabine superior integrada ao casco, com três janelas.
Séculos 16 e 17. Nas Memórias de Viagem de Orellana e Pedro Teixeira. As potencialidades econômicas da navegação e da construção naval. O espanhol Francisco Orellana conquistou o lugar na história como o primeiro europeu a percorrer o rio Amazonas, das vizinhanças das nascentes, no Peru, até a foz, no Atlântico. Sua viagem, 1541-1542, antecedeu em mais de seis décadas o começo da colonização portuguesa na Amazônia brasileira, 1616, e teve o condão de produzir um relato surpreendente da vida e da cultura das populações indígenas da calha do rio Amazonas e das potencialidades econômicas do rio e da floresta. Frei Gaspar de Carvajal, o cronista da viagem, disse que Orellana era recebido nas aldeias por chefes indígenas, ricamente trajados. Destacou a fartura de alimentos, com tartarugas em currais e tanques, além de grandes quantidades de peixes que os índios tinham a secar para vender às populações de terra adentro. Surpreendeu-se com a densidade das populações, o tamanho das aldeias e o porte da sua infraestrutura portuária, com grandes e sucessivos ancoradouros na calha do rio. E descreveu a construção de um barco europeu, bergantim, utilizando insumos da floresta e mão de obra indígena e espanhola. 1616, 12 de janeiro, começava a colonização portuguesa na Amazônia. Três barcos europeus de grande porte chegavam à foz do rio Guamá, na baía de Guajará, conduzindo a expedição do primeiro capitão-mor do Pará, Francisco Caldeira de Castelo Branco, estruturada para expulsar ingleses e holandeses que ocupavam o delta do rio Amazonas com fortificações, feitorias e engenhos de açúcar. e assegurar o domínio de Portugal e Espanha na Amazônia. Missionários, engenheiros, militares, sertanistas, navegadores, todos apoiados na mão de obra e no conhecimento milenar indígena, palmilhavam rios e florestas e descobriam os segredos deste universo molhado de verde. De suas mãos brotavam relatos e mapas de viagem e os primeiros núcleos coloniais amazônicos chancelados com as armas da coroa portuguesa. Construía-se o Forte do Presépio, origem da cidade de Belém. Incentivadas pelos reis da Espanha, que em tempos de União Ibérica, 1580-1640, eram também reis de Portugal, as conquistas dos portugueses na Amazônia avançavam cada vez mais para oeste, rompendo os limites territoriais consagrados à coroa espanhola no Tratado de Tordesilhas, 1494. Em 1636, já às vésperas da dissolução da União Ibérica, Pedro Teixeira subia o rio Amazonas em viagem a Quito e fincava o marco de posse de Portugal na confluência do Napo com Aguarico, 7 mil quilômetros a oeste da linha de Tordesilhas. No retorno ao Pará, o jesuíta Cristóbal de Acunha escrevia a crônica da viagem de Pedro Teixeira.
Página 38. Legenda. Mani Amazoni. FLVV-2 in America Meridionale, Nova Delineatio, 1655. Reprodução de um mapa em preto e branco que ilustra o rio Amazonas e seus principais afluentes e países por onde passa, o Oceano Pacífico a oeste e o Oceano Atlântico a leste.
Trecho da Crônica de Acunha. Madeiras e apetrechos para navios. Transcrição. As árvores neste rio são sem conta, tão altas que sobem às nuvens, tão grossas que causam espanto. Um cedro que medi com as minhas mãos tinha 30 palmos de circunferência. Produzem quase todas tão boas madeiras que não se podem desejar melhores, porque são cedros, seibos, pau-ferro, pau-vermelho e outros muitos, já conhecidos daquelas regiões e experimentados como os melhores do mundo para fabricar embarcações, as quais, neste rio, melhor e com menos despesa que em qualquer parte, se poderão lançar n'água, acabadas e perfeitas, sem que se necessite da nossa Europa mais que o ferro para a cravação. Por aqui, como digo, estão as madeiras a pedir por boca. Aqui, a enxárcia tão forte como a de cânhamo, de certas cascas de árvore, das quais se fazem amarras, que por si sós seguram as naus em tormentas desfeitas. Aqui o piche e breu tão perfeitos como os da Arábia. Aqui o azeite, tanto de árvores como de peixe, para dar-lhes ponto e abrandar a sua dureza. Aqui a excelente estopa, a que chamam embira, que tanto para calafetar as naus como para a corda de arcabuz não se conhece outra melhor. Aqui o algodão para o velame é a semente que melhor produzem os campos. E aqui, finalmente, a multidão de gente de que depois diremos, com o que nada falta para fabricar quantos galeões se queiram pôr em estaleiro. Novo descobrimento do grande rio das Amazonas. Padre Cristóbal de Acunha. Em Descobrimentos do Rio das Amazonas. Livro traduzido e anotado por C. de Melo Leitão. Brasiliana. Volume 3. Companhia Editorial Nacional. São Paulo, 1941. Página 192.
Página 39. Legenda. Esboço do mapa do Rio Amazonas. Autoria atribuída a Bento da Costa. Ilustração do mapa em tom ocre, com o rio e seus afluentes na vertical ao centro. Se assemelha a um tronco com galhos e ramificações em toda sua extensão, todos nomeados. Na base do mapa, onde o rio deságua, um barco, uma caravela e uma baleia em mar aberto no Oceano Atlântico e um brasão à direita. Página 40. Duas fotos em uma página. Legenda. Manaus. Voyage au Brasil. Elizabeth Agassiz. 1865. A obra é uma pintura em tons de marrom, cinza e preto, silhuetas de 9 barcos de diferentes tamanhos atracados próximos à margem à direita. O mais afastado tem 2 mastros. 4 barcos levam pessoas. Na margem, outras pessoas observam. Legenda: El Gran Rio Maranhão, o Amazonas com La Misión da Campania de Jesus, geograficamente delineado por ele. Padre Samuel Fritz, missioneiro, continuou em esse rio, 1707. Mapa em preto e branco do rio Amazonas com muitos nomes, anotações e ilustrações ao redor, como indígenas, jacarés, cobras, frutos e flores. O próprio padre Samuel Fritz se retratou de túnica e crucifixo no pescoço ao lado do texto na metade inferior.
1648-1651. O universo amazônico atraía e desafiava os conquistadores. Desafiou, por exemplo, Antônio Raposo Tavares. A expedição do bandeirante emblemático viajou mais de 10 mil quilômetros em 3 anos, 1648-1651, de São Paulo ao Pará. Navegou na Bacia do Prata, entrou nos Andes e embrenhou-se na floresta amazônica. Desceu o Guaporé e o Mamoré. Fez todo o percurso do Madeira, até a Foz, no rio Amazonas. Chegou ao Pará e alcançou o Atlântico. Em tempos coincidentes com o declínio do comércio das especiarias do Oriente, os confins ocidentais da Amazônia viviam o ciclo agroextrativista das drogas do sertão. Intensificava-se o tráfego de canoas e barcos, a remo e a vela, no interior da gigantesca malha fluvial. Arrimados na força de trabalho e na convivência milenar do índio com o rio e a floresta, sertanistas luso-brasileiros, portugueses e exploradores de diversos pontos da Europa varavam rios e igarapés, paranás, furos e igapós, em busca de cacau, salsa parrilha, canela, cravinho do Maranhão, óleos de andiroba e de copaíba, urucum, anil, tabaco, algodão, espécies nativas ou agrícolas de elevado valor comercial, com participação significativa na economia da Amazônia colonial portuguesa, nos séculos XVII e XVIII. Em local estratégico para a defesa da colonização portuguesa na Amazônia Central, o governo do Maranhão e Grão-Pará construía o Forte de São José do Rio Negro, célula de origem da cidade de Manaus, a 6 léguas do encontro das águas do Rio Negro com as do Rio Solimões. Nos anos finais do século XVII, o padre Samuel Fritz, que missionava em território colombiano a serviço da Espanha, desenhou o mapa do Grande Rio Maranhão ou das Amazonas, o mais completo e detalhado exemplar da cartografia da Amazônia, até então produzido. Foi impresso pela primeira vez em Londres, já no século XVIII.
Página 41. Legenda: Forte de São José do Rio Negro. Desenho do engenheiro João André Schewell, 1754. O desenho em tom sépia tem escrito no topo Prospecto da Fortaleza do Rio Negro, em letra cursiva elegante. Retrata o forte entre 4 casas espalhadas ao redor e uma igreja. Estão em uma área elevada e arborizada abaixo, com um caminho que desemboca na areia, às margens do Rio Negro, identificado à frente com uma seta que aponta para a direita, seu curso. Página 42. Legenda: Mapa do Rio Madeira, das nascentes dos rios Beni e Mamoré até a Foz. José Gonçalves da Fonseca, 1747. Em fundo azul, o mapa simplificado se assemelha a uma árvore de ponta-cabeça com ramificações abaixo do rio Beni e Mamoré que se unem, desaguando no rio Madeira que segue para o Amazonas no alto.
Século XVIII. No século das luzes, a ciência chega à floresta e a Amazônia acrescenta mais de 4 milhões de quilômetros quadrados ao território que se tornaria brasileiro. 3 de março de 1755. O governo do Marquês de Pombal, um déspota esclarecido, o rei de Portugal, Dom José I, cria a capitania de São José do Rio Negro, raiz política do estado do Amazonas. A aldeia indígena de Mariuá converte-se na ilha de Barcelos, sede do governo, e adquire importância política e cultural. Recebe astrônomos, matemáticos, físicos, médicos, engenheiros, arquitetos, geógrafos, cartógrafos, personalidades de reconhecido saber acadêmico que Portugal foi buscar em grandes centros europeus de educação superior avançada, para formar as comissões técnicas, a seu serviço nas demarcações dos tratados de limites assinados com a Espanha, o de Madrid, 1750, e o de Santo e o Defonso, 1777. Os estudos e pesquisas das duas equipes de demarcação, a do Tratado de Madrid, de 1754 a 1759, e a do Tratado de Santo Ildefonso, de 1881 a 1889, geraram documentos técnicos preciosos sobre a ocupação da Amazônia colonial, a exemplo do detalhado mapeamento cartográfico, com descrição geográfica de rios e fronteiras, que comprovou o avanço da colonização portuguesa para o oeste amazônico. Apoiados no princípio jurídico de que a terra pertence a quem de fato a ocupa, uti posseditis, e em decisões interativas, os dois tratados confirmaram os direitos de propriedade da coroa portuguesa sobre a imensa porção de terras que o Tratado de Tordesilhas, 1494, havia destinado à Espanha e hoje compõe a Amazônia brasileira, acrescentando mais de 4 milhões de quilômetros quadrados ao território nacional. 7 de junho de 1755. Criada nesta data, no contexto das reformas estruturantes do Marquês de Pombal, a Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão coordenava a política de ocupação territorial da Amazônia colonial portuguesa e administrava, em regime de monopólio, as atividades de navegação e comércio exterior, visando principalmente a expandir o mercantilismo da metrópole no Atlântico. O incentivo ao florescimento das atividades agrícolas e extrativistas intensificava a exploração econômica das drogas do sertão, sob a política monopolista de Pombal, com reflexos muito positivos para a navegação interior e as exportações, motivando a construção da ribeira das naus da Vila de Barcelos e do estaleiro naval do Pará. 1761. Constrói-se em Belém o estaleiro naval do Pará, arsenal da Marinha do Pará, primeiro grande marco da construção naval no Brasil colônia, antecedendo em 2 anos a criação do Arsenal Real da Marinha, no Rio de Janeiro. O estaleiro naval do Pará recebeu operários e técnicos da Ribeira das Naus de Lisboa e montou oficinas de calafate, poleeiro, ferreiro, carpinteiro, serrador, tanoeiro, estruturando-se para construir naus, fragatas e navios de guerra para navegar em mar aberto. 1783-1793. Viagem filosófica de Alexandre Rodrigues Ferreira, realizada no período pós-pombalino, reinado de Dona Maria I, percorreu 39.373 quilômetros de rios e florestas nas capitanias do Pará, São José do Rio Negro, Amazonas, Mato Grosso e Cuiabá. Gerou significativo estoque de conhecimento amazônico nas áreas de geografia, etnologia, sociologia, botânica e zoologia. Documentou a convivência de embarcações de uso milenar das nossas populações ancestrais, pirogas, igarités e outras, com diferentes tipos de embarcações introduzidos pelo colonizador português, a exemplo de canoas artilheiras e barcos de guerra fabricados na ribeira das naus da Vila de Barcelos e no estaleiro naval do Pará.
Página 44. Legenda: canoa utilizada na expedição do naturalista Alexandre Rodrigues Ferreira. A pintura retrata uma canoa comprida entre margens verdejantes. Na proa, 5 homens escravizados, só de calças brancas, remam para a direita. Atrás deles, no centro da canoa, uma cobertura azul. Na popa, 5 homens brancos, 2 em pé, com remos, e os demais sentados, sendo que um está sob uma estrutura vermelha. Uma bandeira branca com o brasão da coroa portuguesa está fixada atrás. Página 45. Legenda: viagem filosófica pelas capitanias do Grão-Pará, Rio Negro, Mato Grosso e Cuiabá. Uma ilustração das margens sinuosas e arborizadas do rio que esmaece no horizonte. Em primeiro plano, 8 homens, cada um numa atividade de pesca ou comercialização, e uma tenda à esquerda. Baús, tarros e cestos ao redor. Ao longe, homens em 2 canoas e 3 na margem. Página 46 e 47. Legenda: vapor Bravo, Tocantins, Albert Frisch, acervo Instituto Moreira Salles, 1868. Foto em preto e branco amarelada do barco a vapor entre duas canoas próximas e vazias. O reflexo nas águas é quase um espelho. À direita, três homens negros na proa, onde há uma roda de pás de propulsão fixada de cada lado do casco. À esquerda, dois homens de pé na popa. Na margem oposta, a floresta exuberante. Página 48. Legenda. Igarapé de São Vicente, Rio Negro. Albert Frisch. Acervo Instituto Moreira Salles, 1868. Sob filtro vermelho, foto de um homem de pé em uma canoa, junto à margem gramada. O rio é ladeado por vegetação abundante em direção ao horizonte.